Mais uma edição do Chá das 5, sempre neste espaço especial, que é o Hotel das Salinas, e como sempre estão bem acompanhados, e hoje não é exceção. Eu confesso que estou em pulgas, estou felicíssima pelo nosso convidado de hoje, Dr. Alberto Lopes, hipnoanalista, psicólogo, com neuropsicólogo, com vários livros editados, com clínicas em Lisboa, no Porto e em Aveiro. Dr. Alberto, sem mais demoras, bem-vindo.
Antes de mais, muito boa tarde, Maria João, é um prazer estar na sua presença e a forma amorosa e sobretudo dedicada com que recebe os seus convidados, de facto a gente sente-se encantado. Para todo o auditório do Chá das 5, eu lamento estar a tomar um café, mas eu sou fã de café, mas para quem estiver a tomar um chá, como eu costumo dizer, encostem-se nas cadeiras, apertem os cintos e preparem-se para entrar numa montanha russa de experiências hipnóticas, porque é hoje o tema que vamos falar. Portanto, um abraço a todo o auditório, um abraço a si, Maria João.
Doutor Alberto, hipnoterapia. Vamos começar de uma forma simples para as pessoas que não entendem o conceito e, pelo contrário, até sentem um certo receio e veem a hipnose como algo assim esquisito e tal. Ai, a mim ninguém me faz isso.
De facto, eu concordo consigo. Ainda existem alguns preconceitos, alguns até mal entendidos relativamente a uma técnica que é tão antiga como a própria humanidade. Importa dizer que para algumas pessoas a hipnose parece uma técnica new age, parece uma técnica que surgiu há pouco tempo. Todavia, a hipnose é uma técnica tão antiga como a própria humanidade. Se nós recuarmos nas brumas dos tempos, os primeiros hipnólogos eram os chamás das sociedades tribais, com os seus ritmos de dança, os batuques, criaram um ritmo que gerava uma resposta, uma frequência e uma alteração de consciência dos participantes. Ora, com o avançar do tempo, e depois temos nomes sonantes como Freud, como Mesmer, como James Brad, Charcot, pai da neuropsicologia, e a mim diz-me muita coisa, porque se eu, como eu disse, eu sou mestre em neuropsicologia, que descobriram que a hipnose é um fenómeno científico reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, pela APA, a Associação Psiquiátrica Americana. Aqui no nosso país também já temos algum reconhecimento, a própria Ordem dos Psicólogos reconhece a hipnose como uma das técnicas, uma das ferramentas muito importantes que fazem parte do leque da intervenção clínica. Se me pergunta, mas o que é isso de hipnose? Bom, de forma simples e até para quem nos ouve lá em casa, a hipnose é um estado, digamos, expansivo de consciência, comparativamente aos estados normais de vigília e do sono, em que a mente apresenta uma acuidade especial aos sentidos, àquilo que sentimos, àquilo que sonhamos. É como se nós nos abstraíssemos da confusão lá de fora e fizéssemos um mergulho introspectivo no nosso interior, nas nossas emoções, como sentimos o mundo, as concepções que temos sobre nós próprios, sobre as pessoas. Ou seja, estudos demonstram que entramos em estados biológicos e naturais de transe a cada 90 minutos. Isso acontece quando vamos a conduzir, por exemplo. Não damos conta do caminho passar. Porquê? Porque entramos em estado biológico de transe. Outra forma de entrar em transe é quando estamos apaixonados, in love. É fácil.
E é tão bom.
E o público lá em casa deve estar, mas como é que é isso? Eu já estive em hipnose. Claro que sim. Porquê? Naquela altura, o objeto desejo pode ser a pessoa com o maior defeito do mundo, mas nós só vemos aquela pessoa encantada, o nosso príncipe. Estamos numa espécie de auto-hipnose. A mamá, quando está a olhar para o bebê, aquele encantamento, é uma auto-hipnose. Uhum. Não haja dúvida que entrar em hipnose é tão natural como respirar. E é isso que eu gostaria de deixar ao público, ao seu auditório.
Os benefícios da hipnose são muitos. Felizmente, esta técnica começa a causar menos receio. Eu sei que o doutor está a desenvolver protocolos com universidades e hospitais. Já lá vamos aos estudos espetaculares que está a desenvolver, juntamente com uma equipa. Eu queria só ressaltar, e eu esqueço-me sempre do nome daquele médico que na Índia, e através da hipnose e por falta de recursos médicos, realizou mais de 700 cirurgias, inclusive...
Isdale. Era um cirurgião inglês, efetivamente, na Índia inglesa, que na altura usava-se que o cloroforme e pouco mais, e nomeadamente o óxido nitroso, ainda mal estava sendo descoberto, e ele utilizava, de facto, hipnose para fazer autênticas amputações. Uhum. E pasma-se, eu espero que o público lá em casa que entenda que estamos a falar há 200 anos atrás. Todavia, ele usava a hipnose para serrar um membro que estava em necrose, por exemplo, que já não havia solução. E utilizava técnicas de hipnose, análise hipnótica, para conseguir isso. usava também a hipnose para fazer vasoconstrição. E o que é vasoconstrição? É sugerir à mente que os vasos sanguíneos vão contrair a ponto de haver pouco fluxo de sangue. Portanto, de facto, o potencial da hipnose é enorme. Agora, é importante, eu percebo que as pessoas têm medo daquilo que desconhecem, mas quando refere um cirurgião que fez mais de 700 amputações sem anestesia química, com os efeitos já conhecidos e estudados, demonstra efetivamente que há aqui um potencial adormecido da hipnose que pode ser recuperado e cada vez mais as pessoas procuram uma terapia mais natural. As pessoas apreciam, sobretudo, a ideia que não tem que recorrer sistematicamente aos químicos com os efeitos colaterais que nós sabemos, não é?
Eu gostava também que explicasse para quem diz que Freud disse que a hipnose não valia a pena, que existe uma história por detrás desta conclusão do Dr. Freud.
Ai, ai, ai. Atenção, eu com isso não quero dizer que, aliás, foi o trabalho de Sigmund Freud e nomeadamente da sua assessora, a filha, Anna Freud. Para mim é muito importante. Ele deixou um legado fenomenal e temos que ver que a teoria do homem que foi aplicada há mais de um século, de facto, quebrou uma série de barreiras, uma série de conceitos relativamente à capacidade de estudar a nossa inteligência intrapessoal. Todavia, Freud, e é importante que diga, foi aprender, ele interessou-se pela hipnose. Foi aprender a hipnose em França, com a Escola Salpêtrière, Jean-Marc Charcot, que, na altura, eram internadas pessoas, nomeadamente aquilo que chama histéricas. O termo mais correto é neuróticas. A neuropatia atualmente e os estados neuróticos já não está no DSM-5, mas quem conhece o DSM-4, que é, digamos, o manual das perturbações psicológicas, vem lá mencionado. Ora, Freud percebeu que conseguia hipnotizar com muita facilidade as neuróticas. O problema é que quando voltou para a Áustria, percebeu que tinha tremenda dificuldade em hipnotizar as pessoas. Porquê? Porque Charcot tinha um conceito muito errado da hipnose. Era um conceito clássico, autoritário da hipnose. E Freud, percebendo a sua dificuldade em hipnotizar, acabou por abandonar a hipnose em detrimento da sua própria hipnose. E é isso que se teve a dizer. A psicanálise é uma hipnose leve, mas provoca a hipnose. Quando eu peço a alguém para se deitar no divã e para imaginar as suas emoções, o seu pensamento, o que ocorre ali, de certa forma a pessoa entra em devaneio. E entrar em devaneio é entrar em hipnose. Portanto, importa dizer que Freud, além do legado que nos deixou extraordinário, também foi o responsável pelo declínio da hipnose quase um século, Maria João.
Por isso é que eu toquei no assunto, Dr. Alberto Lopes, porque acho muito importante dizer e acrescentar, até sem desmerecer, quem não se pode defender, mas há quem alegue também que Freud, enfim, não tinha o melhor dos hálitos enquanto um fumador intragável.
Tal e qual. Eu nem ia entrar por aí, mas era um veterano, um fumador veterano, e é efetivamente... Pronto,
e as pessoas não se deixavam hipnotizar porque a experiência devia ser terrível, não é?
Pois, se calhar, sim. Importa dizer, Maria João, e agora descontraindo um bocado, e visto que o programa chama-se o Chá das 5, tomar um chá devemos estar quase numa tertúlia, não é verdade? Então, brincando um bocadinho, mas ao mesmo tempo falando verdade, como dizia aquele refrão que nós temos, ridendo castigaste mores, ou seja, a rir se mudam os costumes. Freud, de facto, era um fumador e as imagens clássicas de Freud a fumar o charuto e além disso dizem que tinha de facto um alto, tinha problemas de carne nos dentes e que tinha dores terríveis, que aliás Freud acabou por tomar morfina. Na altura não era proibida morfina, perdão, cocaína. Freud consumia cocaína
e indicava aos pacientes, não é?
Dava aos pacientes ele. Importa dizer que na altura ainda não havia um quadro legal que proibia a substância. Mas Freud experimentou ópio e depois cocaína e tomava aquilo todos os dias, até para lidar com as dores. Portanto, tudo para dizer o quê? Ele tinha um hálito terrível e, de facto, quando nós estamos em hipnose, os nossos sentidos ficam muito apurados, Maria João. O que é que significa? Significa que os sentidos como o olfato, o tacto, ficam muito exacerbados. Há alguém que tenha um hálito muito forte, obviamente que a pessoa vai se incomodar do outro lado.
E claro, o terapeuta do outro lado vai ter um resultado diferente.
Sem dúvida, sem dúvida.
Dr. Alberto Lopes, vamos passar ao aspecto científico, prático, desta questão também, até porque está envolvido com um protocolo ligado à influência que a hipnose pode ter ou não, não é, no pé diabético. Quer falar-nos sobre este protocolo?
É curioso, eu desenvolvi já dois protocolos e colaborei com outro. O primeiro foi um protocolo no controle da dor, foi um estudo que eu colaborei com o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, o ICBAS, com alunos do quarto ano de medicina e com o Hospital de Santo António. E os resultados foram extraordinários, porque era um estudo comparativo entre a analgesia hipnótica e o remifentanil, é um opiáceo de vida curta, e que é o anestésico mais forte, é o Ferrari dos anestésicos. E a hipnose, no final do estudo, se revelou níveis de analgesia em duas leves a moderadas equipotentes ao mais potente anestésico que temos e que é utilizado. Portanto, isso por si só, o estudo que apresentamos já em 2011 demonstrou que 85% dos nossos doentes podiam recorrer à hipnose em substituição parcial ou total do anestésico. E isso é brutal. Pense nisso em termos de custos, redução de custos para o Sistema Nacional de Saúde e em bem-estar para o paciente.
85% é um número astronómico. A hipnose não pode ser deixada de lado de forma nenhuma e eu creio que com pessoas como o Dr. Alberto Lopes e outros especialistas, em alguns poucos anos, quem sabe, ela vai ser uma prática mais comum. Neste estudo que está envolvido agora, quer falar-nos...
Claro que sim. De onde falei com um dos meus colegas, que veio-me comunicar mais um caso de remissão total da úlcera de pé diabético e mais um caso que saiu do estudo. E mais uma vez rimos, assim, caramba, o estudo, temos que refazer o desenho do estudo, mas as coisas não são assim. É apresentado uma proposta, é apresentado a uma banca, a uma mesa académica e não podemos, a meio do estudo, alterá-lo. Não é assim que funciona a ciência. Portanto, isso terá que ficar para outro estudo. Mas tudo para dizer o quê? Eu desenvolvi um protocolo acompanhando doentes de cancro, nomeadamente cancro da mama e cancro do cólon. O cancro da mama, um dos mais prevalentes, e o cancro do cólon, muito prevalente em Portugal e um dos mais mortíferos. Atenção. Verificou-se uma coisa muito interessante. A ideia inicial era utilizar a hipnose para ajudar a combater a ansiedade provocada por um diagnóstico do cancro, a depressão, e quando nós deprimimos, o nosso sistema imunitário também deprime, como é natural. E então verificou-se uma coisa muito interessante. Quando os pacientes, após se submetidos à hipnose, iam analisar alguns marcadores, nomeadamente a quantidade de leucócitos, fagócitos, são as células fagocitárias do sistema imunitário, verificava-se um aumento substancial destas células. Então, o desafio foi este. Se a hipnose é capaz de aumentar a quantidade de permilagem das células do sistema imunitário, será que ela também pode diminuir os marcadores inflamatórios? Era essa a hipótese. Então fomos desafiados para um estudo na diabetes, nomeadamente no controle de diabetes, nomeadamente a úlcera do pé diabético, e só para o público lá em casa saber, 16% dos diabetes tipo 2 vai desenvolver uma úlcera. E a úlcera, em cerca e a média, 10 anos, é normalmente o tempo médio que a pessoa leva a ser amputado e até ter uma sepsia total, ou seja, a levar à morte. Portanto, temos uma perda total de qualidade de vida que leva à morte a maioria das vezes.
Primeiro o dedo, depois o pé, não é? E por aí
é brutal.
Vai.
O público aqui não consegue ver imagens, mas nós vimos feridas com dimensões e profusões colossais, com todos os tecidos à mostra, e não conseguem fechar.
Quais eram os critérios para poderem participar no curso?
Os critérios eram ser maiores de 18 anos, ter níveis de ansiedade e de depressão assinaláveis passadas pela escala, nomeadamente a HADS e a escala de depressão de Zung, que são escalas muito conhecidas e validadas para a população portuguesa, e, sobretudo, ter uma ferida provocada pela diabetes tipo 2 há pelo menos 6 meses. Portanto, são esses, de forma genérica, os critérios propostos no centro de investigação. O protocolo são compostos de 5 sessões, uma de avaliação e 4 de intervenção. Foi um protocolo desenvolvido por mim e pela minha equipe e estamos a falar com um N muito robusto, Maria João, estamos a falar com um N de 200. Ou seja, é, de facto, uma amostra muito robusta que, depois de apresentar os resultados, podem ser generalizados ao resto da população. Deixe-me dizer também, e acho que nisto devemos ter orgulho, como portugueses, que é o primeiro estudo do género no mundo. No mundo. Portanto, há mais de 12 estudos sobre a hipnose, mas nesta área da diabetes, da UDP, úlcera de pé diabético, é único. Mais uma vez também reitero, estão duas faculdades muito, muito importantes, a do Minho envolvida em uma tese de doutoramento de uma colega, e está também o laboratório de Coimbra, da Universidade de Coimbra, o de Biocelular, por onde são enviadas as amostras.
E hospitais também, dois hospitais.
Dois hospitais de referência. Agora vai então o terceiro. Está o Hospital de Santo António, na consulta do pé diabético, e o Centro Hospitalar Padre Américo, onde nós também estamos a intervir. Agora, porque houve um compasso de espera, por causa do Covid, os hospitais direcionaram muito todos os recursos e ficaram muitas consultas adiadas, o pé diabético é um deles. Agora vai entrar também no Hospital de Braga, portanto, para tentar recuperar o tempo perdido. Só para ter uma ideia, Maria João, o estudo seria para terminar durante o ano que vem, 2021, e se nós não recuperarmos o tempo perdido só em 2022. Porque é fácil perceber, mas tanto tempo, sim, não é 200. 5 consultas cada um de 15 em 15 dias, ou semanalmente, nós estamos a falar em quase 1000 consultas. As pessoas não fazem ideia.
50 minutos, não é?
Temos de dizer. 50 minutos cada consulta. Portanto, não estamos a falar em 4 ou 5 consultas. Estamos a falar em 1000 consultas, distribuídas por um N de 200. Portanto, 5 vezes 2, 10, é tão simples como isso. Portanto, é um estudo muito robusto. É um estudo que os resultados, nós já temos resultados preliminares, não são resultados definitivos. Mas o que nos surpreende exatamente é a diminuição, a percentagem que os pacientes relatam, a diminuição de formigueiro, de sensação picada, e estamos a falar, não tenho aqui os números à minha frente, mas taxas de diminuição de 67%, 59%, e o que mais nos surpreende, Maria João, e é este entusiasmo que eu estou aqui, é que um terço da amostra que nós analisamos refere ao fim da terceira consulta o fechamento total da ferida do pé diabético. O que é que isso significa? Significa duas coisas. Uma, que ele tem que sair do estudo. Porquê? Os marcadores inflamatórios, e são três, os micro-RNAs que nós analisamos, é sobretudo três marcadores inflamatórios. Desculpem lá os termos, mas é só para quem está na área da saúde percebe muito bem aquilo que eu estou a dizer, nomeadamente a citocina, que está muito implicada na área da depressão e da ansiedade. O NFT, que é o fator neurotrófico, e o IL-6, que é outro marcador inflamatório que tem a ver, muito presente na diabetes. Esses três marcadores inflamatórios são analisados antes, portanto é tratado a ferida convencional, o penso que sai, vai para analisar, e são analisados depois da sessão da hipnose. Ou seja, é feita uma raspagem. Novamente, o enfermeiro vai tratar da ferida e aquele material que sai da ferida, o pus, o resto de células epiteliais, são enviadas para o laboratório biocelular da Universidade de Coimbra para analisar. E é aqui que nós estamos entusiasmados que, efetivamente, os marcadores inflamatórios, o espantoso disto, e quase o entusiasmo é muito, é que uma simples sessão de cerca de uma hora é capaz de alterar os marcadores inflamatórios, diminuir os marcadores inflamatórios na diabetes. O que demonstra efetivamente o poder da hipnose e o poder da mente já agora, não é?
Pois, porque na verdade o poder é da mente e a hipnose, como o Dr. Alberto diz, não torna as coisas mais fáceis, torna as coisas possíveis.
Reteve essa frase, gostei. É verdade. É porque, Maria João, para quem nos ouve lá em casa, é dizer, caramba, mas hipnose... E eu consigo fazer tudo com a hipnose? Não, a hipnose tem limitações, como qualquer técnica tem. Portanto, não nos iludemos. A hipnose tem contraindicações em alguns doentes e é bom alertar isso, se me permitir, Maria João, porque o público pode ficar tão entusiasmado. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Eu utilizo aquela máxima, eu não trabalho, eu faço aquilo que gosto e ainda me pagam por cima. Portanto, eu tenho que ser um homem feliz. Tenho mesmo. E foi a hipnose que me permitiu isso. Importa dizer que a hipnose tem algumas limitações e vamos com calma. Eu digo muitas vezes que a hipnose é uma técnica inócua, não invasiva e natural, mas deve ser aplicada por alguém que tem uma boa estrutura e conhecimento da técnica, porque senão ela pode provocar mazelas psicológicas muito difíceis de erradicar. Aí em casa, por favor, certifiquem-se, nós temos associações na área do setor, eu sou o presidente da principal associação do setor, que é a Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Hipnoanálise, que representa, e estamos a falar em Portugal, que não é uma grande comunidade de hipnose, estamos a falar em cerca de 300 profissionais acreditados pela nossa associação. E garantimos que cumpre os critérios de formação éticos, já que as nossas formações são conhecidas pela DGERT, são reconhecidas também as nossas clínicas pela ERS, e também temos a acreditação da maior associação do mundo do setor, que é a American Board of Hypnotherapy. O que demonstra, nós tivemos que adaptar o cronograma à Associação à Americana para incluir, nomeadamente, alguns autores que eles consideram importantes da psicologia positiva, do transpessoal, estou a pensar em Carl Rogers, estou a pensar em Martin Seligman, que acrescentou a parte teórica transpessoal que a hipnose precisava. A hipnose é uma técnica científica e é importante dar esse lastro científico para não pensar que, ok, eu tenho um curso de fim de semana e neste momento já estou a abrir um estaminé e estou a curar pessoas. Muita atenção a isso. É preciso digamos, uma espinha dorsal científica na pessoa intelectual para que possa lidar com as perturbações mentais. Não estamos a brincar. Há perturbações mentais que podem levar as pessoas ao suicídio. A depressão major é uma delas. Portanto, vamos alertar e com toda dispersão relativamente às contraindicações da hipnose. Atenção e peço para tomarem nota em casa, pessoas com síndromes esquizofrénicos, síndromes psicóticos, por exemplo, os bipolares na fase da mania, devem se abster de usar a hipnose. Não é que a hipnose ia fazer mal, essas pessoas têm dificuldade em interpretar a linguagem para além do real. Eles não conseguem distinguir o real do imaginário. E como a hipnose trabalha os sonhos oníricos, eles interpretam aquilo como real. E a pessoa fica dissociada, fica despersonalizada. Então, muita atenção, é preciso ter um olho clínico para perceber se diante de mim eu tenho um indivíduo com características esquizofrénicas ou psicóticas. Se o tiver, ele tem que ser estabilizado com medicação antes de avançar para a hipnose.
Primeiro, porque é um trabalho em paralelo, não é? Às vezes com equipas, quando por exemplo, se usa a hipnose no controle do peso. O nutricionista?
Tal e qual. Olha, uma boa observação. O ideal é essa complementaridade que se precisa. Eu tenho que admitir, devido à paixão que muitos hipnoterapeutas nutrem pela técnica, que às vezes eles fazem afirmações demasiado exacerbadas. Vamos com cautela. A hipnose é uma técnica extraordinária. Eu costumo dizer que a hipnose é uma técnica de grande abrangência clínica. Todavia, ela tem limitações. E essas limitações devem ser, digamos, preenchidas com outros técnicos de outras áreas. Não é? Essa complementaridade, a ideia de que não, com a hipnose resolve tudo, é tal frase que eu digo. Eu, de facto, a hipnose não resolve tudo. A hipnose torna as coisas possíveis. Isso é fundamental. Portanto, o meu pedido, e obrigado que fez essa observação, é essa complementaridade. Complementaridade com a equipe médica. Por exemplo, quando trabalhamos com doentes de cancro, nós tínhamos um oncologista, nós tínhamos um neuropsicólogo, nós tínhamos, a nossa equipe era 4 elementos formados por técnicos de diversas áreas, não é? Assim é que nós, de certa forma, criamos uma equipe multidisciplinar para preencher as necessidades do ser humano. É essa complementaridade que eu defendo, Maria João. E o bom senso e sobretudo, o respeito por toda uma equipe de saúde é muito importante para sermos respeitados.
Voltando ao estudo, foram 3 grupos, o estudo, o protocolo concebe 3 grupos, sim, não é? Quer falar de como foi dividido?
É, o estudo é muito completo, só para ter uma ideia, quem está na área da saúde ou da investigação percebe que a pedra angular do método científico é um estudo randomizado, portanto, então nós temos um grupo experimental, certo? Temos um grupo placebo e um grupo de controle. Só assim é que fazemos ciência, não é? Então, temos o grupo experimental, que é o grupo que vai experimentar a hipnose. Digamos, o grupo que eventualmente vai ser submetido à hipnose. Temos o grupo que vai fazer o tratamento convencional. E há um grupo que vai para uma espécie de imaginação, sem haver uma intervenção do protocolo. Isso vai nos dar uma série de parâmetros, uma série de dados que, trabalhados, permite perceber qual é o alcance da hipnose. E estes dados ainda não foram comparados, porque, como lhes disse, estamos a 1/3 da amostra. Mas, no final, a ideia é comparar o grupo que fez o tratamento convencional, o tratamento da ferida, o grupo que fez a hipnose e o grupo de controle que fez um simples trabalho de imaginação, como se alguém fizesse a hipnose. Depois de comparar estes 3 grupos, é que nós, efetivamente, podemos perceber o alcance da hipnose.
Quem está a ouvi-lo e se identifica com tudo o que diz e quer mais, à parte de poder encontrar o Dr. Alberto Lopes, os seus serviços em Aveiro, em Lisboa e no Porto, mas deste estudo já não podem participar, como é evidente.
Não, e é importante dizer o seguinte, que aliás muitas pessoas já me referiram, porque eu Não sei se o número que eu vou lançar, porque não tenho os números muito presentes, fala-se que diabetes tipo 2 afeta quase 20% da população. No entanto, como eu disse, há critérios, a pessoa tem que ter uma úlcera do pé diabético, para estar, tem que ter maiores de 18 anos, tem que ter um nível de ansiedade assinalado pelas escalas e um nível de ansiedade ou depressão. Ansiedade e ou depressão. Portanto, se não tiver, está fora do estudo, tão simples como isso. Todavia, até porque o estudo é feito em meio académico, o estudo é uma tese de doutoramento e temos que seguir determinados critérios, já que, primeiro, tem que ser pessoas que estão já sinalizadas nos hospitais, são estas amostras, e sobretudo que cumpram esses critérios, que tenham uma ferida de pé diabetes há pelo menos 6 meses. Ou seja, se a pessoa, de um momento para hoje, amanhã diz que caramba, está a surgir uma ferida, não pode entrar. A ferida já tem que existir há 6 meses.
Mas pode procurar ajuda.
Claramente que sim. Todavia, é evidente que sim. Pois tudo não dá para entrar, sem dúvida, Maria João, mas obviamente pode recorrer à minha equipe de profissionais. Eu tenho cerca de 20 profissionais a trabalhar, como disse, e se me permite, aqui em Aveiro, na Lourenço Peixinho, no Porto, que é o nosso grande centro, onde temos também um centro de formação, e em Lisboa, no Campo Pequeno, onde temos também uma clínica com uma equipe de profissionais a trabalhar. Portanto, não pode participar no estudo, ainda mais que já vamos praticamente a meio. Todavia, pode efetivamente recorrer aos nossos profissionais, que o protocolo está lá. E ele vai ser validado depois de apresentar a tese, mas o protocolo está feito, está montado, só vai sofrer uns ajustes para funcionar ainda melhor.
Nós estamos agora a 3 minutos para a hora certa. Supostamente estaríamos no fim desta entrevista, desta edição do Chá das 5. Se o Dr. Alberto Lopes me permitir, e o Fernando Martins também, e eu sei que os dois vão alinhar, nós vamos estender esta conversa para além das 6, 10 minutinhos. Porquê, Dr. Alberto Lopes? Eu gostava ainda que abordasse 3 aspectos. O primeiro é a influência, não é, da hipnose, ou os benefícios que a hipnose pode trazer, por exemplo, nas doenças autoimunes, já que foi um tema que desenvolveu recentemente.
Escrevi um livro sobre o tema, que é a hipnose, regressão do mito à prática clínica.
Aí vamos nós, eu gostava muito que abordasse.
Por exemplo, artrite reumatoide, esclerose múltiple, a maioria das doenças reumáticas, é interessante.
A psoríase, não é, fibromialgia, e por aí vai, que desenvolvesse um pouco esse tema, que falasse da matriz celular.
Ah, sim. É a nossa paixão neste momento. É a nossa pedra de toque, a nossa menina dos olhos do protocolo. É. Caramba, eu estou espantado.
E a outra, porque eu sou uma verdadeira cusca, quem me conhece já sabe como é que é. Queremos conhecer como é que o Dr. Alberto Lopes se envolve neste caminho. Como é que chega a este ponto? Onde foi nascido e criado? E se ainda hoje a palavra hipnoterapeuta, hipnoterapia, causa algum desconforto a bastantes pessoas, eu imagino então no início da sua carreira.
Pois, sim, há 25 anos, sem dúvida. Eu não sei se é para responder agora, vamos responder depois.
Pode começar, assim que tivermos de interromper, o Fernando já nos avisará. Fernando, quando for para interromper para os comerciais das 6, conta connosco. Por favor, contamos contigo para nos fazer
esse sinal. É para interromper já, Maria João, sugiro.
Então, vamos lá, aos comerciais e já voltamos com o Dr. Alberto Lopes.
Até já. Voltamos daqui a seguir aos comerciais. Até já, obrigado.
Assim será.
Educação à escuta. Um programa da responsabilidade do CIDT-FF da Universidade de Aveiro. Porque a diferença está na educação e a educação faz toda a diferença.
Olá, chamo-me Isabel Andrade, sou investigadora do CIDT-FF e docente no Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro e venho falar-vos da importância da profissão docente. Muito se tem dito e escrito sobre o trabalho dos professores, quase sempre reforçando a sua importância nos tempos difíceis que atravessamos. Mas o que se espera destes profissionais? Espera-se que sejam profissionais conscientes da importância da sua profissão e se formem constantemente para a exercer, não desistindo dos seus alunos, preparando-os para contribuírem para a construção de um futuro melhor, ou seja, contribuindo para o Objetivo 4 da Agenda 2030, assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Espera-se que os professores estejam preparados para a construção de futuros dignos para a humanidade e para o planeta, o que implica compreender o que tal significa. Fácil é de perceber a complexidade desta profissão pelos desafios que enfrenta pela multiplicidade de saberes exigidos. Saber sobre os conteúdos a ensinar, sobre os alunos, a escola e o sistema educativo, sobre os modos de ensinar e fazer aprender, sobre a educação, as suas teorias, finalidades e valores, sobre o currículo, sobre o mundo, sobre o outro e sobre si próprios. Neste sentido, importa salientar a importância da formação de educadores e professores para a sustentabilidade a todos os níveis, ambiental, cultural e linguística, económica e social. Segundo a Unesco, o mundo precisa de cerca de 69 milhões de novos professores para alcançar o estipulado pela Agenda 2030 para a educação, o que nos faz reconhecer como preciosos os que temos e apostar na formação e ajuda destes profissionais. Não esqueçamos que os professores mudam vidas.
Educação à Escuta. Um programa da responsabilidade do CIDT-FF da Universidade de Aveiro. Porque a diferença está na educação e a educação faz toda a diferença.
Estação Náutica do Município de Ilhavo. Encontros de Mar e Ria. Programa de rádio realizado no âmbito do projeto Estação Náutica do Município de Ilhavo, que conta com o cofinanciamento do Mar 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. Na sua manhã de domingo, pelas 9 horas, com reposição às quartas, depois das 23. Estação Náutica do Município de Ilhavo. Encontros de Mar e Ria.
Gota a gota, poupamos mais. Uma rubrica Águas da Região de Aveiro. Todas as segundas-feiras, às 8h10 e às 15h. Já reservou a sua mesa na Adega Tia Micas?
Adega Tia Micas, finalmente! Já estava com saudades!
Adega Tia Micas, cumprimos todas as recomendações impostas pela Direção-Geral de Saúde para a segurança de todos. Adega Tia Micas, serviço de almoços e jantares e takeaway. Venha provar as nossas especialidades. Alguidares, peixes, carnes e mariscos e outras sugestões. Adega Tia Micas, com diárias de segunda a sexta-feira. Encomenda sua refeição com antecedência para takeaway, mais rápido e cómodo. Telefone 234-347-273. Marque a sua mesa pelo 234-347-273. E-mail adegatiamicas@gmail.com. Adega Tia Micas, o restaurante da cozinha tradicional portuguesa, junto ao mercado Manuel Firmino, Aveiro. Agora também com refeição económica ao jantar, de segunda a sexta.
Rádio Terra Nova.
Muito bem, retomamos a ligação com o Hotel Salinas em Aveiro para fechar o Chá das 5 deste fim de semana, Maria João.
Obrigada, Fernando Martins, pela tua disponibilidade. Obrigada também, é claro, pela disponibilidade do Dr. Alberto Lopes. Voltamos então para uma edição especial deste Chá das 5, porque o conteúdo e o conhecimento e a sabedoria e o progresso que o nosso convidado traz, enfim, merece este extra de tempo, porque a todos nós, a si, a mim, a todos pode beneficiar. Dr. Alberto Lopes, continuando a nossa conversa, para quem não sabe, neuropsicólogo, hipnoanalista, escritor de vários livros, com clínicas em Aveiro, no Porto, em Lisboa, professor, formador, enfim. Já falámos dos protocolos que têm desenvolvido, com os hospitais, com as universidades, do pé de atleta, que é o que está agora...
Diabético,
obrigada, a desenvolver. Vamos falar, então, vamos falar, não vai o doutor falar da matriz celular? Quer falar disso? Quer
sim,
começar
claro
por aí?
Que sim. Antes de mais, retorno e vou reforçar a boa tarde aqui ao auditório do Chá das 5 e a toda a equipe que está a apoiar-nos, a equipe técnica. Obrigado por essa disponibilidade. Maria João, mais uma vez é um prazer estar diante de si. Deixa-me falar um pouquinho da técnica, que é, eu costumo dizer, os brasileiros têm um termo que eu adoro muito, é o carro-chefe do protocolo. E o que é o carro-chefe? É a locomotiva que puxa todos aqueles vagões que podem ser mais ou menos. E, de facto, nós temos constatado uma coisa. Nós tivemos que desenvolver uma técnica dentro da área da hipnose, mas que fosse, digamos, compreensível no mundo académico. Tem que ter um respaldo teórico. Então, nos últimos tempos, dois investigadores laureados do Prémio Nobel descobriram uma coisa muito interessante nas células, que é chamada os travões celulares. Ou seja, as nossas células têm, o nosso sistema nervoso central liberta uma proteína que pode acelerar as nossas células fagocitárias ou travá-las. E eles entendem que podem mexer nos microRNAs para acelerar as células fagocitárias, as células do sistema nervoso. Ora, ainda não há, isso é uma tese, em teoria é possível, agora, nós partindo desse pressuposto e trabalhando com imagens mentais em níveis profundos de hipnose, a pergunta que eu, ponho é, será que não conseguimos reprogramar o sistema imunitário para conseguir acelerar as células e torná-las mais, mais eficazes na detecção e eliminação das células negativas? Primeiro, essa foi a hipótese. A segunda hipótese é um estudo em 2019, nos Estados Unidos, que demonstrou que as nossas células têm um código de autodestruição. Certo? Mais uma vez, espera-se arranjar uma terapêutica no futuro, através de novas moléculas, para introduzir uma substância, por exemplo, numa célula cancerígena, num tumor, e ativar o código de autodestruição. Baseado nestes dois estudos, o que nós, a hipótese é, será que em níveis profundos de transe nós não conseguiremos reprogramar o sistema imunitário, primeiro para enviar essa mensagem às células cancerígenas de autodestruição e paralelamente, simultaneamente, exacerbar as células fagocitárias para cercear, identificar e eliminar as células cancerígenas. E aí surgiu a matriz celular vibracional. Porquê? Uma das coisas que verificamos, quando trabalhamos com o mundo simbólico da mente, verificamos que, por exemplo, um tumor, as células tumorais, têm um metabolismo mais acelerado que as outras. E se ela tem uma temperatura diferente, ela tem um metabolismo mais acelerado, são mais virulentas e deslocam-se rapidamente à distância. Se ela tem essas características diferentes de uma célula normal, então nós tínhamos aqui uma porta de entrada. Se nós fizéssemos algo como se assinalássemos como se fosse uma bandeira, de um tumor, onde quer que eles estivessem, e se essa bandeira servisse como ponto de entrada para as células do sistema imunitário, certamente o sistema imunitário era capaz de detectar. Baseado nesse pressuposto, baseado nessas duas teorias, criámos a técnica matriz celular vibracional. Ou seja, as células negativas, como têm uma temperatura, vibram de uma forma diferente, nós conseguimos representar simbolicamente essas células, para que o sistema imunitário as possa identificar e detectar e depois de as eliminar e evacuar para o sistema normal de micção e defecção de forma natural. Só para terminar, e estou a tentar fugir a questões técnicas, uma coisa temos verificado.
Não fuja.
Uma coisa temos verificado, Maria João, é que tanto na área do cancro como na área da diabetes, há um antes e depois da aplicação dessa técnica. Ou seja, há uma mudança extremamente significativa, validada até pelos dados recolhidos, que após a aplicação dessa técnica há uma melhoria substancial e há uma recuperação do sistema imunitário assinalada pelos marcadores respectivos.
Uma técnica que você e a sua equipa dividiam em três etapas e tiveram de saltar uma por conta da falta de tempo, não é, no hospital.
Sem dúvida.
Quer falar um pouco disso?
São três técnicas dentro de uma. O que se passa é o seguinte, é evidente e mais uma vez reitero que esta técnica precisa de um transe muito profundo para mostrar todos os seus efeitos. E tendo em conta que nós temos vários estados, mas os estados mais comuns é o estado beta, no estado vigílio, o estado alfa, quem faz meditação e algo já sabe que é um estado alfa, temos o estado teta, em que há uma alteração de funcionamento eletroquímico do cérebro, e há o estado delta. É evidente que esta técnica funciona muito bem, nós temos que descer ao estado delta. Então, se reparou, nós temos aqui três fases, e nós simbolicamente dizemos que temos que descer ao purandamente. Não basta só mergulhar na mente profunda do inconsciente. Nós temos que ir ao porão do inconsciente. É como se tivéssemos que utilizar uma série de etapas para que a mente, dificilmente conseguimos essa etapa na primeira sessão, porque a pessoa ainda está habituada à hipnose, mas na segunda, terceira sessão, nós conseguimos ir de tal forma fundo da mente que a mente consegue fazer quase mudanças, quase operar curas miraculosas. E eu não gosto deste termo, quando falamos miraculosas, não estou a dizer que a hipnose faz milagres, de modo algum, já disse que ela tem limitações, quem faz o milagre é a própria pessoa.
Porque nós somos, de facto, espetaculares. A máquina que nos permite esta expressão e estarmos aqui a conversar é algo de sublime e que por mais avanços, não é, que a medicina e a ciência faça, ainda há tanto por descobrir. O nosso potencial é uma coisa extraordinária.
Eu acredito que sim. Eu digo muitas vezes que a natureza dotou-nos com um maravilhoso computador biológico. E ele, de facto, é capaz de quase tudo. Infelizmente, o cérebro humano não traz o manual de instruções, não é verdade? Eu gosto de defender que a hipnose pode ser o manual de instruções que procurávamos para entender essa coisa fantástica. Porque não tenham dúvidas. Buda já dizia, nem os teus piores inimigos te podem fazer tanto dano como os pensamentos da tua mente. Então, a mente é uma arma poderosa. Ela pode, de facto, escravizar ou fortalecer. Ela pode nos lançar nas profundezas das nossas misérias, não é? Ou então elevar-nos à altura do êxtase. A pergunta que eu quero pôr lá para o auditório é: você é mestre ou escravo da sua mente? Quando nós somos capazes de olhar para essas terapias naturais, em que defende que o corpo tem uma capacidade de autocura extraordinária, só precisamos de interpretar quando a doença não pode permanecer num corpo totalmente são. Agora, não é só o físico que está são. O que é que adianta ter um corpo são se a mente está doente? Não é? Se a mente está doente, ela vai gerar uma química doente. E as células vão adoecer. Eu falei isso quando falei do trabalho da epigenética, em que, efetivamente, não é... Nós temos uma predisposição genética e isso não podemos negar. Há uma série de fatores, como a cor dos olhos, a pele, etc. Mas as células, mais que, digamos, o código genético que trazemos, o ambiente onde somos criados é que vai diferenciar uma pessoa da outra. Certo? Então, se nós, eu digo muitas vezes a brincar, e as pessoas podem ficar chocadas, nós somos, cada célula é um ser vivo. A vida surgiu, e se recuarmos nos primórdios, na sopa de nutrientes, nos primórdios da Terra, e estou aqui centrado numa teoria evolucionista, aceite pela ciência, em que as células começaram a gerar proteínas, e como é que surgiu a vida? Foi quando uma célula disse sim à outra, não é? Elas perceberam que, juntando-se em comunidade, tinha mais capacidade de crescer, defender-se e prosperar. Então nós somos um conjunto de 30 trilhões de células. Somos uma comunidade de células. E é isso que eu digo. Nós somos, de certa forma, uma placa Petri coberta de pele. Então, se nós temos uma química doente através de pensamentos, as nossas células vão adoecer. Então o ideal é enviar uma química saudável. Porque... Maria João, não haja dúvida, e eu sei que o público lá em casa vai me dizer, e é muito simples compreender isso. Se nós andamos permanentemente ansiosos, se nós andamos permanentemente com medo, com ataques de pânico, a química que enviamos para o nosso corpo é uma química repleta de cortisol, repleta de adrenalina.
Que até podia ser bom o cortisol, não é? Mas...
Sem dúvida, é um anti-inflamatório, mas em pequenas doses. A diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Verdade, já Hipócrates dizia isso.
Há pouco falava da epigenética, já agora... Convém que diga, não é? Quando estava a falar do código genético e deu este exemplo, uma mãe que teve cancro da mama, não é? Se a minha mãe teve cancro da mama, eu tenho apenas 8% de hipóteses de desenvolver.
São os resto... números, são os números. O resto são fatores ambientais e, sobretudo, fatores emocionais.
Acima dos 50%.
56%, salvo erro, 54% a 56% dos cancros é o fator preponderante, é o fator emocional. A pergunta... E não sei se recorda, na live que nós demos, houve uma pergunta que é: bom, mas então se eu estiver num ambiente saudável, vou ficar saudável? Não é assim tão simples. Porquê? Porque a mente interpreta. Por exemplo, eu e a Maria João estamos aqui num ambiente agradável e estamos satisfeitos. Mas pode chegar aqui uma pessoa com um ataque de pânico, o ambiente é o mesmo, é um ambiente saudável, e ela ter um ataque de pânico, porque ela está, a mente interpreta. Nós podemos estar rodeados de uma natureza maravilhosa, mas nós sentimos em pânico ou algo de ameaçador. Ou seja, essa interpretação da mente pode ser trabalhada com a hipnose. É essa a dica que eu quero deixar. Se não quer adoecer, fale dos seus problemas. Compreenda os seus problemas. Porque, e citando Freud, para onde é que vão as nossas emoções quando não expressamos a nossa dor? Uhum. Eu digo, e é a base das principais doenças psicológicas. Noite sem dormir, angústia, ansiedade, tristeza, depressão, pânico. É isso que se vai transformar. Fale da sua dor, ou esses silêncios vão fazer ruído todo o resto da sua vida. A ideia que apagou está no passado, conscientemente não temos acesso, mas o inconsciente tem essas memórias, como se fosse uma ferida psicológica que vai se agravar cada vez mais.
E o inconsciente...
É Jung que dizia que aquilo que te negas te submete, aquilo que aceitas te transforma.
Uhum.
E Eu gosto de Rojas, já falei, é um autor que introduzi na minha formação, Carlos Rojas, o famoso livro Tornar-se Pessoa, ele que tem aquela abordagem empática, humanista, quando ele diz, quando tu te aceitas como és, com defeitos e virtudes, então tu estás pronto a mudar.
E o próprio Jung, não é, tão transcendental, tão espiritualista, que eu nem sei se a maioria das pessoas tem noção disso, do seu livro vermelho, mas não, nem vamos por aí agora.
Que, aliás, as divergências que ele esteve com Freud, porque ele não concordava, nomeadamente não concordava com tudo. Há uma frase muito interessante relativamente ao Freud, e mais uma vez eu admiro a teoria de Freud, que quem me ouve aqui, de modo algum, eu aprecio muito Freud. No entanto, como tudo na vida, há um olhar crítico também para a obra de Freud, pelo amor de Deus, como há um olhar crítico para a hipnose, como tudo. A ciência, o belo da ciência é que permite o contraditório. Isso é belo, não é? E um dia, num discurso entre Jung e Freud, não sei qual deles disse, em que Freud via tudo como um lado dos impulsos do id, de cariz sexual, e um dia, salvo erro, Jung disse para Freud, caro colega, por vezes um pepino é apenas um pepino, não é mais nada, pronto. Porque é isso mesmo. Um pepino não tem um aspecto fálico, não tem que parecer. Eu, se gosto de pepinos, não quer dizer que tenho qualquer problema na parte fálica masculina, de modo algum, não é verdade?
Gostava, Dr. Alberto Lopes, porque a conversa flui e nós ficaríamos aqui bastante tempo, de facto. Eu sei que temos de terminar, mas antes disso, duas questões que gostava que abordasse, e peço desculpa já por lhe colocar questões com desenvolvimento tão grande e dar-lhe depois pouco tempo para responder. Mas gostava que abordasse a inteligência espiritual, à qual denomina, parece-me, de inteligência existencial.
Existencial.
Que é uma forma pacífica e neutra de abordar a mesma coisa.
E também,
não é?
É académica. Sabe uma coisa, Maria João? Entro já por aí porque eu gosto muito da teoria das inteligências múltiplas de Gardner, ou Howard Gardner, e é muito conceituada, atenção, é um psicólogo de Harvard, e ele com Daniel Goleman, todo mundo ouve falar na inteligência emocional, as organizações, fala-se atualmente, organizações dão mais valor a uma inteligência emocional do que propriamente ao QI, ou a inteligência, inteligência. Portanto, quando falamos de uma inteligência existencial, estamos a falar da nona inteligência preconizada por Gardner. Portanto, estamos a falar de um estudo científico, é uma teoria, evidentemente, mas a teoria tenta explicar uma realidade. Bom, Gardner falava exatamente isso. Os seres humanos têm múltiplas inteligências. Eu aprecio essencialmente três: a inteligência interpessoal, a inteligência intrapessoal e a inteligência existencial. É essas três grandes inteligências, junto com a inteligência emocional, que a hipnose desenvolve. Mas vou à existencial, que é o mesmo nome dado por Gardner, a nona inteligência de Gardner, em que ele diz que todos nós, seres humanos, por natureza, acreditamos na transcendência, acreditamos. As pessoas dizem, mas eu não acredito no Criador. Mas se calhar acredita no cosmos, no universo, se calhar acredita na capacidade da vida surgir do nada, não é? Não vamos discutir aqui questões, obviamente, filosóficas ou religiosas, mas o que é isso de inteligência existencial? É procurar um sentido para a nossa existência. E quando, às vezes, as pessoas chegam numa consultório e dizem o seguinte: eu sinto-me perdido. Olha, eu tirei o meu curso, eu casei, mas neste momento eu sinto, para que isso tudo? Para quê? Nós morremos e vamos embora. A inteligência existencial é essa capacidade que temos de dar resposta ao que fazemos aqui. E aqui deixe-me pedir emprestado, por favor, a famosa frase de Mark Twain, quando ele dizia que os dois momentos mais importantes da vida do ser humano são dois: o dia em que ele nasce e o dia em que descobre para quê. Quando ele descobre porque é que nasceu, encontrou a sua missão de vida. Quando encontra a missão de vida, a pessoa sente-se bem, sente-se feliz, porque sente-se integrado, não se sente um pária. Às vezes as pessoas dizem, eu estou numa encruzilhada. Eu digo, não importa se numa encruzilhada você escolhe o caminho da direita ou da esquerda. Se está feliz, está no caminho certo. E eu parece-me que você está feliz, e eu também estou feliz. Então estamos no caminho certo, verdade?
Como é que chegou a este caminho certo? Era a última questão.
E aqui eu costumo dizer, a hipnose, e aqui mais uma vez peço emprestado uma frase ao Fernando Pessoa, quando ele diz, primeiro estranha-se e depois entranha-se. Eu recriei a hipnose para resolver um problema meu. Eu sofria de perturbação de ansiedade quando estava em público. É espantoso. Quem me vir a falar em público, eu falo com uma plateia, fico toda a tarde a falar tranquilo. Mas não conseguia fazer, Maria João. E eu se falasse, se tivesse só consigo, falava bem. Se tivesse 4 ou 5 pessoas a olhar para mim, eu começava a entrar em hipersaturese, começava a entrar em ataque cardíaco e a sensação que ia desfalecer. E isso eu não percebi porquê. eu nem tinha dificuldade em falar numa conversa, num diálogo normal. Mas só acontecia quando estava um conjunto de pessoas. Entretanto, eu conheci um homem que trabalhava com hipnose e ele, quando me fez um trabalho de regressão, que é com a mente devidamente hipnotizada, nós temos acesso a memórias da infância, do nascimento, da vida em útero, e até mais atrás, a níveis pré-primários da própria organização mental, não é? E eu percebi que o meu problema vinha dos 6 anos de idade. Ou seja, eu tive um problema na escola, um problema físico, e a professora, na altura, alertou toda a classe para ter cuidado nas brincadeiras, porque o Alberto, que sou eu, feriu o olho esquerdo e, obviamente, depois no intervalo eu fui vítima de bullying dos colegas. Olha à distância, está tudo tranquilo. Mas eu guardei aquela memória de humilhação, de exposição.
No inconsciente.
No inconsciente esqueci completamente, João. É isso que eu digo, não vale a pena esquecer, não existe um botão para desligar as memórias. Mais tarde, tudo isso esqueci. Mais tarde, quando estava perante um público, era inconsciente, nem sabia porquê. Aquela criança interior, exposta na escola primária, voltava ao de cima. A sensação de nó na garganta, taquicardia, sudorese, a ficar paralisado, vinha tudo ao de cima. Foi a hipnose que me libertou desse momento traumático da infância. Eu depois de sair do trânsito, eu disse, uou, eu quero fazer isto toda a vida.
Como eu entendo.
Foi essa a minha entrada no mundo da hipnose. Por isso que eu digo, primeiro estranhas, depois entranhas.
E o caminho foi fácil, Dr. Alberto? Deduzo que não.
Não foi, não. Pessoal, eu tenho neste momento 54 anos e repare, eu comecei a trabalhar com a hipnose com 29 anos, 30. Não havia formações de centro, eu tive que ir à Espanha tirar a primeira formação. Depois fui à Holanda, o meu inglês não era grande coisa, mas conheci um homem fabuloso, que foi um dos meus mentores, Hans Tenden, que é um nome mundial na área de hipnose. Depois o pai da hipnose moderna, Milton Erickson, que é uma sumidade mundial, já tinha falecido, ele faleceu em 81.
Eu nem falei dele, porque senão...
Pois, mas ele tinha falecido há pouco tempo. Mas olha, sabe o que é que eu fiz? Ele tinha duas filhas, Betty Erickson e Rosana Erickson, do qual eu me tornei amigo. Fui tirar a formação com elas. O mais espantoso é que eu sou o 8º irmão de uma família numerosa. A minha mãe é muito matriarcal, já partiu, e tive a sorte de ter dois pais fabulosos. Mas na altura não compreendiam esse meu caminho. Então, a minha mãe tratava-me carinhosamente por Bertinho. Dizia, ai, o meu Bertinho anda naquelas coisas, enlouqueceu, o que é que eu vou fazer? Percebam, e quem nos ouve lá em casa deve dizer, pois, a mãe tem uma influência muito grande. Uma mãe matriarcal, uma mãe muito inspiradora, um doce mãe. Mas ao mesmo tempo ela compreendeu que não era feliz no que fazia. A minha família tradicionalmente é ligada à área da restauração, restaurantes, alojamento local, e eu até tinha um negócio bom com os meus irmãos, mas não me sentia realizado. Não estava alinhado com o meu propósito de vida. Quando eu descobri isso, eu separei-me dos meus irmãos em termos de
projetos,
negócios, né? E ninguém compreendeu como é que está com o negócio com os irmãos, que funciona bem, e vai entrar para uma coisa de loucos. Agora todos eles têm muito, muito orgulho mesmo em mim. Mas na altura não foi fácil. E acreditem mesmo, todo esse caminho que eu desbravei, e de modo algum estou aqui a puxar por louros, não é isso que se trata. Trata-se de um caminho que eu percorri. Na altura, muitas vezes era apontado com o dedo, muitas vezes era dito, olha, anda naquelas coisas, e enlouqueceu.
Infelizmente por conta da hipnose de palco, que...
É,
não é?
É isso aí, que aliás, mais uma vez reitero, eu não sou contra as demonstrações de hipnose, mas aquelas demonstrações, nomeadamente, que às vezes são apresentadas em palco, com um mix de mentalismo, ilusionismo, meter tudo no mesmo saco, transmite uma imagem péssima e até ridícula da hipnose.
Sem dúvida.
A ideia de que aquele vai fazer de galinha, que vai comer cebola, sinceramente, não me parece adequado para transmitir uma técnica maravilhosa, científica, recomendada pelas principais organizações mundiais de saúde e que, de facto, pode contribuir grandemente para o equilíbrio e o bem-estar da maioria da população.
É claro que a psicoterapia também ajuda, a psicanálise e tal, mas a hipnose dá um aceleramento soberbo.
Disse uma coisa interessante. Há um bocado falámos na complementaridade. É evidente que quem me ouve e quem está da área percebe que eu estou aqui a citar autores que todos nós conhecemos, não é? Autores mais recentes, autores da psicologia, autores da psicanálise, etc. As técnicas da psicologia são eficazes. Eu licenciei-me em psicologia na área da cognitiva comportamental. Agora, em hipnose, há um potencial. É como se as técnicas que são concebidas por autores e validadas para serem intervencionadas num protocolo de 15, 20 sessões, com a hipnose nós reduzimos a 2-3 sessões. Uhum. Isto é fantástico. As mesmas técnicas, no nível de transe, elas são potenciadas ao quadrado. Isso é fantástico.
E eu concordo, até fico sem palavras porque concordo com tudo o que diz, sou uma apaixonada nesta área, nunca falo dessa vertente porque na Terra Nova sou apenas a Maria João Azevedo, locutora na Terra Nova, com tanto gosto, eu sou como você, faço o que gosto e ainda me pagam para isso.
Está vendo? É contigo, nós estamos felizes, não é verdade? É isso mesmo.
Mas nesta área a qual também presto muita atenção e estou bastante ligada, na minha juventude fiz 7 anos de psicoterapia dolorosa. Tomara eu ter conhecido nessa altura.
Psicanálise? Deixa-me perguntar. Ou cognitiva comportamental?
Foi psicanálise, mais. Com um psiquiatra, mas hoje, mais à frente, eu percebo que aquilo era psicanálise. E é bastante duro, nós sabemos, não é? Que o processo é longo, é demorado. Com a hipnoterapia, quem sabe, reduz.
E reduz substancialmente. Deixa-me dizer uma coisa, Maria João, só para concluir. Não quero transmitir a ideia que a hipnose é magia. A hipnose não é magia. Parece magia, mas não é. Ela exige um protocolo de intervenção, uma anamnese. Eu costumo dizer que a hipnose é psicologia. Psicologia de terceira geração. Todavia, a hipnose é uma técnica, uma terapia breve, é muito rápida. No entanto, a ideia que eu tenho uma doença há 15, 20 anos e eu vou a uma consulta de hipnose e o hipnoterapeuta carrega um botão e fica tudo desligado, não é assim. Tem que haver uma ressignificação, tem que haver uma interpretação, tem que se perceber aquilo que chama os custos de contexto psicológico. Se a pessoa está num ambiente disfuncional, como é que ela há de aprender a desenvolver recursos? Em psicologia nós chamamos muito o locus de controle interno e o locus de controle externo. O locus de controle interno é as concepções que eu tenho sobre mim, as capacidades que eu acho que tenho sobre mim. E o locus de controle externo é como é que eu lido perante os outros. Se eu vivo num ambiente disfuncional, uma família tóxica, um relacionamento tóxico,
e não mudo isso?
Porque não consegui dizer não, porque não consegui estabelecer limites. É importante ensinar o paciente a fazer isso. Mas não conseguimos fazê-lo sem resolver a causa. A hipnose não trata o sintoma, ele entra, identifica o sintoma e vai sempre à origem do problema. E a pessoa renasce com o recurso que tinha adormecido e com capacidade de dizer não quando quer dizer não, dizer sim quando quer dizer sim. Não é?
E está sempre nas suas mãos, tem de querer. O trabalho, no fundo, é seu, o Dr. Alberto Lopes, como ele dizia há pouco em off, não é? É um facilitador, uma luz no caminho que o acompanha, estará consigo, mas de facto o trabalho é de cada um de nós, de efetivamente se entregar, se render e querer mudar. Dr. Alberto Lopes, eu agradeço-lhe a disponibilidade. Fernando Martins, vamos voltar a ti, não tarda nada, e aos estúdios da Terra Nova. Assim que nos ouve, bem haja, tudo bom, vai encontrar um horror de informações sobre o Dr. Alberto Lopes no Sr. Google, é só escrever.
É o Dr. Google, não é o Dr. Google.
Muito obrigada por ter estado connosco, espero que tenhamos conseguido passar a mensagem e no fim, então, Fernando Martins, enquanto vais tomando aqui conta dos estúdios da Terra Nova, o Dr. Alberto Lopes vai encerrar com chave de ouro com uma pequena história, não é?
Uma pequena história, era isso, até só esqueceu de ser história. Obrigado, Maria João, você é impecável. Quem sabe, a minha mãe contava-me histórias e, como dizia antes, Christian Anderson, quando ele referia que as metáforas adormecem as crianças e despertam os adultos. Então eu gostaria de terminar com chave de ouro e obrigado, Maria João, por me deixar dar essa oportunidade de contar uma história. Eu sou um contador de histórias, eu escrevo sobre histórias. Eu tenho um livro que chama-se Terapia do Encantamento, vale a pena, Editora Nascente, que é um dos livros que eu costumo dizer, é o meu filho encantado, literário, como é óbvio, e fala sobre o poder das metáforas, como comunicamos com histórias, que serve para contar aos nossos filhos, serve para contar numa palestra, serve para contar num curso, serve para contar na faculdade. Então, uma historinha muito curta, que procura traduzir, fazer um balanço do que acabamos de falar aqui. Então, um dia, o Buda, que tentava falar sobre o encontro do sagrado, o encontro da espiritualidade, e fazer distinção sobre o que é a religiosidade e a espiritualidade, dizendo que a religiosidade está presa a dogmas e a espiritualidade aceita a diferença. Ou seja, veja de onde vier, ela é aceita na espiritualidade. E então, depois de um discurso, um dos ouvintes chega até a beira de Buda e diz: mestre, eu vi muito bem sobre o que disse sobre o encontro sagrado, mas eu fiquei com uma dúvida. Deus existe? E Buda olhou para ele e disse: claro que existe, foi isso que eu transmiti. Logo depois vem outro ouvinte e diz: Buda, eu ouvi-o a falar sobre o encontro com a espiritualidade, mas tinha aqui uma dúvida muito grande. Deus existe? E Buda disse: claro que não, foi isso que eu lhe disse. E depois vem outra pessoa e faz a mesma pergunta, se Deus existe. E Buda olhou para ele e disse, bom, eu não lhe posso responder se Deus existe. Isto é algo que vai ter que decidir. O discípulo de Buda ficou muito curioso. E chega até à beira do Buda e diz, mestre, não me leva mal. Mas então o mestre dá respostas diferentes à mesma pergunta. E Buda disse, claro que dou, porque são pessoas diferentes. E cada um vai descobrir Deus à sua maneira, pela certeza, pela negação e pela dúvida.
Terapia sob medida.
Portanto, tudo para dizer o quê? Não sei se acredita em hipnose, não sei se conhece a hipnose e muito menos sei se irá recorrer à hipnose. Mas uma coisa lhe digo, irá certamente descobrir o potencial da hipnose pela certeza, pela negação ou pela dúvida.
Fernando Martins, eu não digo mais nada, passo a bola para ti e desejo um ótimo fim de semana a todos, incluindo o Dr. Alberto. Muito obrigada.
A todo o auditório, um abraço. Fernando Martins, obrigado pelo apoio. Maria João, é um prazer estar consigo.